ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa falando do vai e vem do mercado da bola. E o Rafael Monteiro traz informações do Vasco. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco formalizou proposta para renovar o contrato do goleiro Léo Jardim. A diretoria ofereceu 4 anos de contrato, ou seja, até dezembro de 2028. Além disso, há uma cláusula de renovação automática até 2029, caso ele atue em pelo menos 50% dos jogos da equipe no último ano do vínculo. A proposta também inclui um aumento considerável no salário e no valor da multa rescisória. O atual contrato termina no final de 2025. Isso significa que a partir de julho, Léo Jardim já poderá assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Com a camisa do Vasco, o goleiro se destacou nas últimas 2 edições do Campeonato Brasileiro. Ele foi o único jogador a atuar nas 38 partidas nos campeonatos de 2023 e 2024. Valeu, André!
Valeu, Rafa! Luciana Zogaib está comigo até as 6h30 da noite. Renato Gaúcho, Luciano, é uma boa para o Vasco? Você acha que ele encaixaria bem com esse momento do Vasco? Lu, boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite também a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Eu acho que sim, com certeza. O Renato Gaúcho é um cara bom de grupo, um cara que sabe, né, lidar com esses momentos, né, com esses momentos de pressão, conhece bem o futebol carioca, conhece bem o Vasco. Eu acho que seria um bom nome, sim, para o Vasco poder fazer aí essa sua reformulação para o próximo ano.
É, e é um Vasco, né, Luciana, que a gente não sabe ainda o que será, porque vai ser vendido, vai voltar a ter uma SAF de verdade, porque hoje é uma SAF associativa, né, quem comanda é a própria associação. Se for a associação, o investimento é X. Se for a SAF do grego, ou do italiano, ou do chinês, ou do árabe, seja lá de onde for, o investimento é Y. Então, assim, muita coisa faz diferença aí, né?
Com certeza, porque a gente sabe que hoje o futebol é grana, né? Grana para você poder montar um bom clube, um bom elenco, né? Isso a gente sabe que não garante, né, conquistas, né, um timaço não garante conquistas, mas reduz aí o caminho para os títulos, né? Então, eu acho que o dinheiro realmente acaba sendo muito importante, mas é mais importante para o Vasco também pensar nessa grana, mas pensar na grana de quem ela vai vir, como vai ser isso, porque a gente já viu aí que nem todas, né, as SAFs são confiáveis, nem todos. Então tem que ficar de olho realmente, avaliar bem, e eu acho que nesse quesito o Pedrinho está realmente bem, bem ligado. E inclusive ele já tinha sido contrário, né, anteriormente, então eu acho que ele vai estar bem ligado aí para fazer o melhor para o Vasco da Gama.
É, e hoje a Lei Complementar 272, que institui a Operação Urbana Consorciada de São Januário, que nada mais nada menos quer dizer o potencial construtivo, foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura do Rio. Agora o Vasco pode avançar na venda desse potencial construtivo e dar mais um passo para transformar São Januário e o bairro Vasco da Gama, ou seja, aumentar a capacidade, modernizar São Januário, que vai fazer muito bem para o entorno também, né, Luciana?
Pois é um local que precisa desse investimento, né? Já existe ali um bom estádio, um belo estádio, com toda uma história, mas que precisa realmente ser reformulado, reestruturado, e principalmente esse entorno, um entorno que gira muito, né, em volta dos jogos ali do Vasco, movimenta muito, vai ser importantíssimo para as pessoas ali que cercam. Então, eu acho que quanto antes isso conseguir sair, né, do papel para a prática, melhor.
Com certeza. Bom, e um jogador que chamou a atenção nesse último Campeonato Brasileiro foi o paraguaio Isidro Pita, né? Muita gente está falando, para onde vai o Pita? Ele vai sair do Cuiabá, pelo menos essa é a ideia dele e do próprio Cuiabá, negociar é um jogador com um potencial muito grande financeiro. Luiz Ferreira conta a situação do atacante paraguaio. Fala, Luiz.
Olha, André Marques, um dos jogadores que mais chamou a atenção dos principais clubes do Brasil, apesar da sua queda de rendimento nesse finalzinho de Campeonato Brasileiro, foi o paraguaio Isidro Pita. Ele tem contrato com Cuiabá até do final de 2026, mas o rebaixamento do Dourado para a Série B pode facilitar um empréstimo ou uma negociação definitiva com alguma grande equipe. Isidro Pita chegou no Cuiabá no final do ano passado e marcou 28 gols e fez 2 assistências em 61 partidas. Esse bom momento do Isidro Pita pelo Cuiabá fez ele ser convocado pela seleção paraguaia nesta temporada. Foram 5 partidas, sendo que em 3 ele começou como titular. Logo depois da vitória do Bahia sobre o Cuiabá, o técnico Rogério Ceni fez questão de elogiar a atuação do paraguaio Isidro Pita. Vamos relembrar.
Fiz questão de parabenizá-lo, porque eu acho ele um bom atleta, um cara competitivo, seguro. Acho que ele deu muito trabalho hoje para o Gabriel, sofreu muito com ele. E qualquer zagueiro, fisicamente, vai sofrer com ele, porque ele tem essas características, mas eu acho que ele tem contrato em vigência aqui.
Vai cair bem no Bahia?
Eu acho que ele é um atleta que vai cair bem em vários times da Série A. Eu acho que muitos times da Série A, acho que gostariam até do exterior, não sei, um jogador que joga em seleção. Se eu gosto do futebol dele, claro que eu gosto do futebol dele. É um belíssimo jogador.
Esse é o técnico Rogério Ceni. E não era de se estranhar, André Marques, que o Bahia fosse ser justamente um dos interessados na contratação do Isidro Pita. Só que o Cuiabá pediu 6 milhões de euros, o que dá hoje cerca de 38 milhões de reais pelo atacante paraguaio. E o Bahia recuou da negociação e dá ela como encerrada, pelo menos por enquanto. Amanhã pode ser que as coisas mudem. E aí eu pergunto para vocês aí na mesa do programa No Mundo da Bola: Isidro Pita cai bem no seu time? E será que ele vale 6 milhões de euros? Eu deixo essa para vocês. Beleza, André?
Beleza. O Isidro Pita hoje ele tem mercado para jogar em quase todos os clubes. Vai ser titular em todos? Não vai. Por exemplo, ele não seria titular o Flamengo completo com Pedro, o Isidro Pita seria reserva. O Botafogo com Igor Jesus, o Pita seria reserva. Então, no Vasco, com certeza, também do Verrete. Mas ele jogaria na maioria dos clubes e seria muito útil, né, Luciana?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Porque ele foi aí um destaque. E ele quer jogar a Série A, né? Ele não quer jogar a Série B, por isso ele tá aí movendo os pauzinhos para sair. É um belo jogador para muitos times titular, para outros para brigar por posição, botar pressão também, né, ali no titular. Então, imagino que em breve ele vai ter aí uma boa proposta e uma coisa mais concreta para realmente deixar, né, e deixar por lá o Cuiabá e ir para uma outra equipe.
Com certeza. São 6 e 9.
Esporte Internacional.
Ô, Bruno Mendes, boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos sim destacar os jogos pela Europa nesse fim de semana. Vamos começar com os jogos deste sábado, Campeonato Alemão. Teremos Augsburg e Bayer Leverkusen, Mainz e Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach e Kielstein. O União Berlim vai enfrentar o Bochum e o São Paulo enfrentando o Werder Bremen. Pela La Liga, 4 jogos, Espanhol e Osasuna, Mallorca e Girona, Sevilha e Celta de Vigo e o clássico madrilenho entre Rayo Vallecano e Real Madrid. No Campeonato Francês, 3 jogos, teremos Olympique de Marseille e Lille, Auxerre e Lens, o Rennes enfrentando a equipe do Mônaco. Premier League, Campeonato Inglês com 5 partidas, Arsenal e Everton, Liverpool e Fulham, Newcastle e Leicester, Wolverhampton e Ipswich, Nottingham Forest e Aston Villa. Série A do Calcio Italiano, 3 partidas neste sábado, Cagliari e Atalanta, Udinese e Napoli, Juventus e Venezia. Pelo Campeonato Português, 3 partidas, Farense e Gil Vicente, Nacional e Moreirense, Sporting de Lisboa e Boa Vista. Teremos Copa Intercontinental, o duelo que vale a decisão contra o todo poderoso Real Madrid, Pachuca do México e o Al Ahly do Egito. No domingo, Campeonato Alemão com 3 jogos, o Heidenheim recebe o Stuttgart, o Borussia Dortmund enfrenta o Hoffenheim e o RB Leipzig enfrenta o Eintracht Frankfurt. Em La Liga, Campeonato Espanhol com 5 jogos, Atlético de Madrid e Getafe, Alavés e Atlético de Bilbao, Real Sociedad e Las Palmas, Villarreal e Betis, Barcelona e Leganés. Campeonato francês, 5 partidas, Montpellier e Nice, Brest e Nantes, Le Havre e Estrasburgo, Rennes e Angers, Paris Saint-Germain e Lyon, clássico lá na França. Na Premier League, 4 partidas, Brighton e Crystal Palace, o clássico de Manchester, City contra United, teremos Chelsea e Brentford, Southampton e Tottenham. Pelo campeonato italiano, 5 jogos, Lecce Monza, Bologna e Fiorentina, Parma e Verona, Como e Roma, Milan e Genoa. Pelo campeonato português, 3 jogos, Arouca e Santa Clara, AVS, SAD e Benfica, Estoril e Casa Pia. Na segunda-feira, 1 jogo pela Premier League, Bournemouth e West Ham, 1 jogo pelo campeonato italiano, clássico dos grandes, Lazio e Inter, e pelo campeonato português, 3 partidas, Braga e Famalicão, Porto e Estrela da Amadora, Rio Ave e Vitória de Guimarães. Tá certo, meu amigo Andrezão, forte abraço pra você e pra todos os ouvintes, seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, meu querido Bruno Mendes. Ô Luciana, a gente vai ter aí a semifinal, né, do Mundial de Clubes, do Intercontinental, entre o Pachuca e o Al Ahly do Egito. Você acha que os mexicanos vão atropelar os egípcios como fizeram com nós brasileiros?
Acho que atropelar não, né? A gente não pode esquecer do fator cansaço que realmente pregou ali o Botafogo. Mas os mexicanos mostraram que tem um bom time, né? Muita gente, eu acho, que achou que seria fácil porque o Pachuca estava sem jogar há algum tempo, então estava sem ritmo e que também nos últimos jogos vinha com muito mais derrotas do que vitórias, né? Não, talvez não esperasse tanto, né? Mas eu acho que agora a pedreira vai ser um pouquinho mais difícil. E eu já não arriscaria
faria um palpite, não.
A favor deles, não.
Tá certo. Bom, e tem cidade brasileira se candidatando para a final da Libertadores de 2025. Rodrigo Ricardo, tudo bem, RR?
Salve, André, e fã do No Mundo da Bola. Sextou! Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto de você. O estádio Mané Garrincha, na capital do nosso país, é candidato a sediar a final da Libertadores em 2025. A CBF enviou ofício hoje à Conmebol, oficializando a candidatura da cidade para ter o jogo único em que se decide com quem fica a glória eterna. Por enquanto, apenas um concorrente, o Estádio Centenário em Montevidéu. Lembrando que a capital uruguaia já sediou uma final da Libertadores em 2021, quando o Palmeiras sagrou-se campeão, batendo o Flamengo por 2-1. O Brasil, por duas vezes, já sediou esta final da Libertadores. E nestas duas ocasiões, o Maracanã, no Rio de Janeiro, foi o palco dos jogos. Em 2020, ainda em meio à pandemia da Covid-19, o Palmeiras levantou a taça diante do Santos. E em 2023, foi a vez do Fluminense conquistar a América, derrotando o Boca Juniors. O estádio Mané Garrincha tem capacidade para receber 70 mil pessoas. Pesam a favor de Brasília a boa estrutura de hotéis e uma ampla malha aérea entre cidades brasileiras e do continente sul-americano. A Libertadores é disputada em jogo único desde 2019. A última cidade a sediar esta final foi Buenos Aires, na Argentina, no Estádio Monumental de Núñez, quando o Botafogo conquistou o primeiro título continental de sua história, o sexto seguido de um time brasileiro de futebol. Um abraço, valeu!
Valeu, Rodrigo. Ô Luciana, acho que a capital federal, né, o estádio Mané Garrincha, é um bom estádio para abrigar uma decisão de Libertadores. Creio que tenhamos lá quantidade de hotéis suficiente para outros países, né, para outros clubes internacionais trazerem também a sua torcida, caso cheguem na final.
Pois é, e para os brasileiros, né, que vem chegando nas últimas finais aí sucessivamente, fica mais fácil, né? Em termos de já os brasileiros que já penaram aí por logística nas últimas Libertadores, vão ficar um pouco pouco mais fácil, né?
Dá pra galera lançar o busão também.
É, apesar que são... dependendo de onde, é bastante
financeiramente
tempo.
Pode ser bem mais agradável, né?
É, ou já se programar com antecedência e comprar uma passagem que não é também tão caro assim. Mas pelo menos teremos aí a proximidade, dá pra ir de carro, de ônibus, fazer a excursão mais tranquilo aí pra galera do Brasil e pra quem vem de fora, sim. Brasília, uma cidade bem preparada pra receber. É bem até curioso para quem não conhece Brasília, para quem nunca foi a Brasília, eu acho bem interessante a forma como Brasília é dividida, né? Então tem ali a área onde ficam os hotéis, todos no mesmo local. Eu acho bem curioso, assim, bem diferente.
É, realmente, tô contigo, é bem tranquilo. Tomara que ganhe, né? Se candidatou, não é certeza ainda de que vai receber. São 6h16.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Pelo Novo Basquete Brasil, o Corinthians recebeu o Fortaleza em noite de homenagem a Amaury Passos, bicampeão mundial de basquete. O time paulista venceu o Fortaleza por 92 a 83. O São Paulo perdeu mais uma, é a sexta derrota em 9 jogos. Desta vez o adversário foi o União Corinthians, que venceu por 80 a 70. E o Unifacisa venceu Pinheiros por 82 a 78. Judoca brasileira Bia Souza foi indicada pela Federação Internacional de Judô ao prêmio de melhor judoca do mundo. Ela é a única brasileira na lista. Vai disputar o prêmio com mais 6 medalhistas de ouro em Paris 2024. A votação vai até o dia 10 de janeiro de 2025, quando serão computados os votos. O público pode votar, é só acessar o site da Federação Internacional de Judô, ijf.org. ijf.org.
Bom, e ainda no momento estádio, se ontem nós trouxemos aqui material sobre o Prêmio Brasil Olímpico, hoje é a vez do Prêmio Brasil Paralímpico. E o Lincoln Chaves está chegando. E aí, Lincoln?
Uma noite de gala para coroar um ano de gala. Ano de recorde de 89 medalhas dos Jogos de Paris, que fizeram do Brasil a quinta maior potência paralímpica do mundo. Caso da judoca Rebeca Silva, ouro na categoria acima de 70 quilos entre as atletas de baixa visão, eleita revelação de 2024.
É reconhecido mais vezes, é reconhecido como um atleta profissional, mais do que já era. Então, pra mim, mudou muito a vida nesse sentido de hoje eu tenho um título que poucas pessoas vão ter na vida.
Rebeca ainda foi a melhor do ano do judô. No atletismo, esporte que voltou de Paris com mais medalhas, 36. A premiada foi Jerusa Geber, campeã dos 100 e dos 200 metros para corredoras cegas.
Era mais esperada um ano e 100 metros e Deus nos presenteou com mais um ano 200, que a gente não esperava tanto. Foi a prova que eu mais comemorei, acho que todo mundo percebeu. E é isso, né? É surpresa, a competição é assim.
Segunda modalidade mais vitoriosa do Brasil na Paralimpíada deste ano, com 26 medalhas, a natação teve Carol Santiago como protagonista. Foram 5 pódios em Paris, 3 deles no topo em provas para nadadoras de baixa visão, o que fez dela brasileira com mais ouros em Paralimpíadas, 6 ao todo.
Eu terminei esse ano muito satisfeita. Eu acho que foi uma preparação, mesmo que um pouco menor, porque foram 3 anos se preparando para os jogos, mas uma preparação que nos deixou muito pronta para viver esse momento e ter esses grandes resultados.
Mas como para Carol um prêmio só é pouco, ela ganhou 2. Melhor atleta paralímpica feminina de 2024 e com a companhia de outro nadador multicampeão no palco, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho. Foram 3 ouros em Paris entre competidores com grau elevado de comprometimento físico-motor e eleito o melhor atleta entre os homens.
Claro que os resultados, eu trabalhei muito, então eram esperados por mim, por saber do que eu era capaz de conquistar. Mas tudo que aconteceu, tudo, a forma que aconteceu, todos os resultados foi muito especial e Paris, assim, marcou mesmo minha vida, assim, transformou e tem me levado a lugares que eu jamais imaginava. Então, eu fico muito feliz.
Já no prêmio Atleta da Galera, que teve votação pela internet, não teve pra ninguém, deu Giovanna Boscolo, bronze nos Jogos da Capital Francesa no lançamento do clube para atletas com deficiências motoras que competem sentados. A ex-atriz da novela Chiquititas entrou no esporte paralímpico há somente 1 ano.
O prêmio ele representa muito mais que um troféu. Ele tem uma memória emocional de tudo que eu passei na minha vida. Meu, só tenho as visões mais maravilhosas possíveis. Espero a gente chegar a fazer uma campanha maravilhosa em Los Angeles, superando as expectativas mais uma vez.
E pelo que a gente viu em Paris, não dá pra duvidar do Brasil Paralímpico. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Bem, e nos últimos dias, atletas, ex-atletas e profissionais ligados ao esporte usaram as redes sociais para pedir a manutenção da lei de incentivo ao esporte por conta do projeto de lei complementar PLC 210/2024, que prevê ajustes no arcabouço fiscal, autorizando o governo a limitar incentivos fiscais em caso de déficit primário. O ministro do Esporte, André Fufuca, anunciou o compromisso de prorrogar a lei de incentivo do esporte por mais 10 anos durante a realização do Prêmio Paralímpicos em São Paulo.
Boa noite, senhoras, senhores, a toda a comunidade do esporte paralímpico nacional. Primeiramente, eu gostaria de dizer em alto e bom som para desmentir um boato que essa semana pegou corpo e que preocupou toda a comunidade do esporte olímpico e paralímpico no nosso país. Queria dizer a vocês que a lei de incentivo, um mecanismo tão usado para ajudar o nosso esporte, ele não vai acabar. Ele vai ser mantido, primeiramente, até dezembro de 2027 e em janeiro de 2028. Vocês contem comigo para ele ser mantido por mais 10 anos funcionando no nosso país. Então, primeiro ponto é desmistificar isso, porque é um boato que ganhou corpo.
Tá aí, portanto, o André Fufuca. Na quinta-feira, confederações esportivas publicaram um comunicado conjunto pedindo a manutenção da lei de incentivo no formato atual. O Ministério do Esporte, por sua vez, publicou nota reforçando o compromisso com a legislação e o fortalecimento de políticas públicas para o setor. Bom, tá na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E já tem clube grande se reforçando, pensando em 2025 no futebol feminino. Marília Rigoni, boa noite, Marília.
Boa noite para você, André Marques. Muito boa noite para nossos ouvintes aqui da Rádio Nacional também. O Corinthians contratou o primeiro grande nome para a versão 2025 da equipe feminina. Trata-se de Andressa Alves, meia atacante de 32 anos e de trajetória de mais de uma década de seleção brasileira. Andressa assinou com contrata até o fim de 2027 e foi anunciada pelo clube Alvinegro na manhã desta sexta-feira. A meia atacante estava livre no mercado depois do encerramento do contrato com o Houston Dash dos Estados Unidos e falou ao YouTube do Corinthians sobre a felicidade de defender as cores do seu time do coração.
Olha, a sensação é difícil de explicar. Acho que todo mundo sabe que eu sou corintiana, minha família é corintiana. Então, hoje é a realização do sonho meu, da minha família. É difícil explicar com palavras, eu ainda não caiu a ficha para mim ainda, é muito difícil, acho que só quando eu puder jogar o primeiro jogo e sentir a emoção do outro lado, porque como torcedor é diferente agora, jogar pelo seu time do coração é a realização do meu sonho.
Andressa também aproveitou para contar um pouco sobre sua história no futebol feminino.
A minha trajetória foi, meu primeiro clube foi o Juventus da Moca, que eu aprendi bastante coisa, foi muito importante na minha carreira, com 16 anos para 17. Tive passagem pelo Centro Olímpico, Araraquara, Foz e São José, que foi meu último clube, onde eu ganhei tudo. Então, eu tenho um carinho muito especial. Saí para fora em 2015 e faz 9 anos que eu jogo fora do Brasil. Então, acho que eu posso trazer alguma experiência e dizer que minha carreira foi vencedora.
Na Europa, Andressa Alves defendeu as cores do Montpellier, da França, do Barcelona, da Espanha e a Roma, da Itália. Ela deixou o futebol italiano em junho do ano passado para atuar no futebol norte-americano, onde permaneceu até encerrar o contrato para assinar por 3 temporadas com o Corinthians. Andressa comenta sobre sua experiência como torcedora assistindo à grande final do Brasileirão Feminino deste ano na Neoquímica Arena.
Quando eu vim assistir a final na Neoquímica Arena, que aí eu vim com a minha família, eu vim de trem para sentir aquela sensação com a boa corintiana. E quando eu tava saindo do estádio, aglomerou um monte de gente, começou a tirar foto e ali eu já me senti, imagina eu jogando aqui um dia, como que deve ser. E foi muito legal o carinho das pessoas, porque eu nunca joguei no Corinthians, né? Como eu falei, quando eu saí, o Corinthians não existia. Então, ter esse carinho da torcida, mesmo não tendo jogando aqui, significa muito pra mim.
E para Andressa Alves, os bons números da torcida do Corinthians nos jogos da equipe feminina são importantíssimos para o sucesso da modalidade.
Eu acho que o impacto é muito grande Os números na Neoquímica Arena são sensacionais e isso impulsiona cada vez mais o futebol feminino. E a gente sabe que o torcedor corintiano é independente dos resultados, eles vão estar sempre apoiando. Isso é fundamental para a modalidade em si, no geral.
A tendência é que as brabas passem por mais mudanças no elenco. A lateral esquerda Yasmin e a atacante Milene, por exemplo, anunciaram a saída do clube. E Gabi Portillo já tem adotado um tom de despedida em declarações recentes. Beleza, André? Uma boa noite para você.
Valeu, Marília. Boa noite. E vamos lá falar do São Paulo, que está de olho em um bom lateral esquerdo. Rafael Monteiro está voltando.
André, o São Paulo está no mercado em busca de reforços para 2025. Para a lateral esquerda, a diretoria tricolor negocia com o Porto para contar com Wendel. O que pesa a favor da transferência é que o jogador vem sendo pouco utilizado. Na atual temporada, ele entrou em campo apenas duas vezes, depois de ter jogado 36 partidas na anterior. Por outro lado, a dificuldade é que o Porto quer uma compensação financeira para liberar o lateral, que tem contrato firmado até 30 de junho. Desta maneira, a partir de 30 de dezembro, ele pode assinar com qualquer outra equipe e se transferir sem custos no meio do ano que vem. Valeu, André!
Valeu. E o Botafogo, hein? Voltou pro Rio. E o Arthur Jorge, fica ou não fica? Fala, Rodrigo Ricardo.
André e Fando no Mundo da Bola. Depois de 16 horas de voo, o Botafogo voltou hoje do Catar, onde disputou a Copa Intercontinental da FIFA e foi derrotado por 3-0 para o Pachuca do México. Mas o avião que trouxe os jogadores de volta ao Brasil foi outro. A diretoria alvinegra está na bronca e vai processar a companhia aérea que alugou a aeronave que levou a delegação até Doha. Os dirigentes alegam que contrataram um avião onde todos os assentos eram reclináveis, mas segundo os botafoguenses, só duas cadeiras tinham esse conforto. Cerca de 150 torcedores foram até o aeroporto internacional, o Tom Jobim, o popular Galeão, para recepcionar o elenco que conquistou a Libertadores e o Brasileirão este ano, e fizeram um apelo ao treinador português Arthur Jorge. Em conversa rápida com jornalistas no desembarque, Arthur disse que ainda não conversou com John Textor.
Ainda não. Estamos hoje assim ainda. Vou amanhã regressar para Portugal para o meu período de férias e só.
Arthur Jorge tem contrato até o fim de 2025 com o Botafogo e a multa rescisória é de 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões e meio de reais. Arthur Jorge vai para Lisboa de férias e provavelmente John Textor deve pousar por lá para se acertar com Arthur Jorge. Valeu, um abraço, tchau, bom final de semana a todos.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib, tem que ficar o Arthur Jorge? Ou é uma boa para ele também deixar o Botafogo por cima?
Olha, para ele talvez sim, né? Porque certamente não devem estar faltando propostas boas, interessantes, para ele seguir a sua carreira. Agora, para o Botafogo, eu acho que é melhor manter o Arthur Jorge. A gente sabe como é difícil, né? Essa ruptura com técnicos, a perda de tempo que isso ocasiona. Mas acaba sendo um pouco do jogo, né? Ele certamente tem, ele já falou que tem propostas, né? Vai ter que conversar com o Textor e aí eles vão achar o melhor caminho. Mas eu vejo, assim, pela falta de afirmação dele, que ele tá um pouco tendencioso, quem sabe, sim, se for realmente melhor a proposta, deixar o Botafogo, né? Porque senão ele já teria batido o pé e falado, não, eu vou ficar independente de qualquer coisa. Então ele ainda quer conversar com o Textor, provavelmente para ver se coloca aí a situação para que ele não perca tanto, né, do que ele poderia vir a ganhar numa proposta de fora. E aí sim ele encontra um melhor caminho. Agora, para o Botafogo, é melhor que ele fique.
É verdade. Valeu, Luciano. Um abraço, bom fim de semana.
Valeu, André.
Valeu, galera. Fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais a partir das 6. Um abraço, boa noite. Tchau.